Tiago Oliveira, começo já por lhe perguntar ao GTD de ter recebido por parte do Governo um novo documento sobre propostas que terão sido faladas durante as reuniões. Eu pergunto do lado da CGTP, receberam algum contacto do Governo depois de convocarem a greve?
A CGTP, neste momento, aquilo que tem em seu poder é o mesmo documento que recebeu em finais de julho. Houveram reuniões após isso, mas sempre foram reuniões para ouvir a opinião da CGTP relativamente ao conteúdo do pacote laboral. Várias foram as vezes em que a CGTP aproveitou esses momentos para colocar ao Governo aquilo que era a sua visão relativamente ao conteúdo do pacote laboral, profundamente negativo na nossa visão, e até hoje não temos nenhuma proposta de alteração ao conteúdo do mesmo. A verdade seja dita, e nós pautámo-nos muito por isso, que a posição e a postura da CGTP é a exigência da retirada da totalidade do pacote laboral de cima da mesa. Nós estamos a falar de um conteúdo de mais de 100 propostas. O Governo não apresentou aos parceiros sociais, não apresentou matérias avulso, não apresentou a matéria A ou a matéria B e disse: agora vamos sentar, vamos discutir matéria a matéria e vamos construir um pacote. Não, aquilo que fez foi apresentar um pacote, dizer que essa mesma proposta tinha um conjunto de matérias que, no ponto de vista do Governo, eram as traves mestras das quais não abdicava, e queria que depois as centrais sindicais, à volta disso, encontrassem uma outra forma de encontrar o argumento para validar a proposta do Governo.
Já agora, quais é que eram essas traves, quais é que eram as propostas intocáveis para o Governo?
O Governo já veio, por várias vezes, dar nota daquilo que são as tais traves mestras. Traves mestras que são o cerne da construção de todo o pacote laboral. Repare que o pacote laboral, mais uma vez reforço, contém mais de 100 medidas, já é do conhecimento público, tem mais de 100 medidas, mas todas elas circundam à volta daquilo que são as tais traves mestras. E por isso é que o Governo não quer abdicar delas, porque são essas as traves mestras. E quais são as traves mestras que o Governo não abdica? Que é o alargamento das condições de manter o trabalhador precário mais tempo. Uma das medidas é mesmo toda a vida, quando se diz que ao alargar o motivo justificativo para a empresa contratar um trabalhador com vínculo de trabalho precário, esse motivo justificativo seja que esse trabalhador nunca tenha tido um vínculo de trabalho efetivo, quer dizer que esse trabalhador poderá andar toda a vida de trabalho em trabalho e aquilo que lhe é colocado à frente é um trabalho precário porque ele nunca teve um vínculo de trabalho efetivo. Ora, isto é uma insensibilidade enorme. A questão da regulação dos horários de trabalho com a implementação do banco de horas individual. O banco de horas individual caracteriza bem aquilo que é a postura deste governo nas relações de trabalho, porque já existia, por exemplo, a questão do banco de horas grupal, só que o banco de horas grupal era combatido nas empresas pelos trabalhadores. O coletivo dos trabalhadores permitia combater o banco de horas grupal. Ora, o governo sabe perfeitamente que numa relação individual entre trabalhador e patrão, que a parte mais fraca é o trabalhador. E por isso é que está a insistir na manutenção do banco de horas individual. A desregulação dos horários de trabalho, mais 2 horas por dia, mais 10 horas por semana, mais 150 horas por ano. A questão do ataque ao direito à greve. A questão do ataque ao direito à greve, limitando uma luta que é uma luta dos trabalhadores, uma conquista dos trabalhadores, um momento de afirmação dos trabalhadores, em que os trabalhadores podem dizer que sem o esforço deles, sem a entrega deles, tudo para. Porque está assente no trabalho tudo aquilo que acontece na nossa vida. A limitação da entrada dos sindicatos nos locais de trabalho. A quem é que interessa que o sindicato fique fora do local de trabalho? Quem é que interessa que o sindicato tenha que pedir autorização à empresa para entrar e contactar os trabalhadores, sabendo que esta limitação vai impedir os sindicatos de entrar nos locais de trabalho? E, portanto, estão aqui, as traves mestras que o governo não abdica. E isto diz tudo deste governo.
Neste documento que é o GT, que terá sido entregue ao GT, há hoje uma notícia que indica que o Governo teria vontade de tirar o travão, por exemplo, à possibilidade dos pais com filhos menores ou com filhos dependentes pudessem rejeitar horas noturnas ou trabalho ao fim de semana. Era também uma das propostas criticadas pela CGTP. Se esta proposta ficasse fora do pacote laboral, seria suficiente para voltarem atrás na greve ou tem mesmo que ser retirado todas estas alterações, tem mesmo que voltar atrás sobre este pacote laboral do governo para voltarem atrás na greve?
Não, repare, nós sabemos perfeitamente que o governo vai tentar encontrar um ou outro mecanismo que coloque no espaço mediático, na opinião pública, de que tem abertura para discutir o pacote laboral, de que até está aberto a negociar. E a ministra vai aparecer aí, o primeiro-ministro vai aparecer aí, a dizer que há intransigência dos sindicatos, até porque nós apresentamos um conjunto de matérias em que estamos dispostos a negociar. Mas lá está, volto a frisar a questão central. A questão central é que as tais traves mestras, onde assenta tudo isso, o governo não abdica. E isto demonstra bem a dimensão do ataque que está em curso. Salvo erro, li nas notícias, mais uma vez reforço porque a CGTP não tem esse documento, mas nas notícias vinha, nos órgãos de comunicação social, que são mais 19 matérias que o governo neste momento apresentou de alterações à legislação laboral. Só a dimensão dessas 19 propostas de recuo em algumas matérias dão a imagem da verdadeira dimensão do ataque. O governo já está a colocar 19 matérias. Agora imaginemos o universo de tudo aquilo que é negativo. Vou dar aqui um exemplo de uma matéria que não se tem falado muito, mas que coloca outra vertente no conteúdo do pacote laboral. A hipótese que foi colocada, a hipótese da remissão abdicativa do trabalhador. O que é a remissão abdicativa do trabalhador? Hoje o trabalhador, por exemplo, quando é vítima de um despedimento, não pode, por lei, abdicar daquilo que é um direito seu, que é de receber a indemnização. Não pode. É um direito que é do trabalhador, tem direito à sua indemnização e não pode abdicar dela. O governo conseguiu colocar na lei que o trabalhador pode abdicar da sua indemnização, de direitos que são seus, direitos que são consagrados, num direito que é seu, pode abdicar desses valores. Por exemplo, uma empresa que num despedimento, se o trabalhador aceitar, pode abdicar da sua indemnização. A quem é que interessa? A quem é que interessa isto? A quem é que interessa? Não interessa ao trabalhador, porque nenhum trabalhador irá abdicar de um direito que é seu, mas interessa àqueles que vão pressionar o trabalhador para assinar um documento a dizer que abdica de um direito que é seu. Portanto, logo aqui nós percebemos a verdadeira dimensão do que está em curso.
Portanto, seja qual for uma contraproposta que o Governo até possa falar com a CGTP, enquanto mantiver o pacote em discussão, vão manter a greve?
O Governo pode falar com a CGTP sobre tudo. Aliás, a CGTP não abdica de estar em qualquer reunião para a qual seja convocada. Agora, aqui uma questão central de princípio. Nós estamos a ter esta conversa em representação da CGTP, da Intersindical Nacional. Qual é o papel da CGTP neste processo? O papel da CGTP neste processo é que quando se senta a uma mesa para negociar, aquilo que o trabalhador espera da CGTP é que negocie a melhoria das suas condições de vida, é que negocie matérias que lhe permitam sair da circunstância em que hoje se encontra e elevar o patamar da sua vida. Nenhum trabalhador compreenderia que uma central sindical como a CGTP colocasse a sua assinatura num documento que é profundamente negativo para quem trabalha. E que o desafio que deixamos ao Governo, e continuamos a deixar, é que o Governo retire o pacote laboral de cima da mesa e que estamos completamente abertos, a sentarmos com o Governo e a discutir, e a contribuir e a construir algo que saia de uma análise daquilo que hoje é negativo no mundo do trabalho, e então vamos sentar e discutir o que é negativo e melhorar. Partir para uma discussão sem uma análise daquilo que já hoje é negativo para algo que ainda é pior para o mundo do trabalho, isto não é ser aberto.
Não há nenhuma medida que consiga tirar algum benefício para os trabalhadores ou considerar positivo no pacote apresentado pelo Governo?
Nós
são mais de 100.
Permita-me dar um exemplo concreto. Nós, numa reunião que tivemos com a Ministra, fizemos-lhe exatamente essa pergunta à Ministra. Ela desafiou-nos e colocou-nos: então, em mais de 100 propostas, vocês não encontram nada positivo? A gente retribuiu a pergunta: por favor, diga-nos o que é que vê negativo. A Ministra conseguiu encontrar um ou dois pontos. Quando a Ministra consegue encontrar um ou dois pontos em mais de 100 matérias, foi a própria Ministra.
Negativo ou positivo?
que era positiva. Duas medidas, no entender da ministra, que eram positivas no pacote laboral. Recordo-me de uma imediata, que era a questão do trabalhador poder, abdicando do seu salário, comprar dois dias, os dois dias antes ou dois dias depois, os tais ditos dias de férias. Que na visão da ministra seria positivo. Agora, há aqui uma questão, quer dizer, o trabalhador abdicar de dois dias do seu salário para conseguir garantir dois dias, quando esse trabalhador já teve três dias de férias, de uma duração de férias para os 25 dias e que lhes foram retirados, isto não são avanços, isto são recursos. Mas a análise é esta, quer dizer, quando estamos a falar com alguém que construiu a própria proposta, que a única coisa que apresenta são duas ou três medidas que considerava positivas, que nem elas são positivas, então isto dá bem a dimensão de que todo ele é profundamente negativo.
Que postura encontrou do Governo nessas reuniões que tiveram desde o verão? Foi uma postura de... Havia abertura para discutir algumas medidas? Estavam completamente fechados?
Já podemos denunciar isto e continuamos a denunciar, porque nós... temos uma posição séria e construtiva em todos os processos. Nós entregamos por duas vezes propostas ao Governo, tendo em conta, mais uma vez reforço, aquilo que hoje é negativo na legislação laboral, no sentido de pegar nesses aspectos e construirmos uma proposta diferente.
Quer indicar algumas propostas que...
Posso já indicar, mas só para dar nota do processo. Quando é apresentado o pacote laboral, podemos dizer à Ministra que nenhuma proposta da CGTP foi integrada. Nenhuma. Nenhuma vírgula, nenhum parágrafo, nenhum ponto final, nenhum ponto de exclamação. Isto foi dito à Ministra. E a resposta da Ministra foi de que não concorda com a visão da CGTP. E é óbvio que não a concorda, por isso é que apresentou e defende o pacote laboral que apresentou e defende. Mas nós partimos de um princípio, que é, se olhamos hoje para o mundo do trabalho, o que é que nós temos, qual é a nossa realidade no mundo do trabalho de hoje? Nós temos 5 milhões de trabalhadores. Em 5 milhões de trabalhadores, nós temos 1 milhão e 300 mil trabalhadores com vínculos de trabalho precário. Hoje. Não é com a nova legislação, é com a legislação atual. Somos o segundo país da União Europeia onde a precariedade é maior. O tal país que eles dizem que a lei laboral é rígida, somos o segundo maior país da União Europeia onde a precariedade é maior. 54% dos nossos jovens têm vínculo de trabalho precário. É esta a realidade de hoje. A proposta da CGTP é que se combate isto. E como é que se combate isto? É exigindo que a cada posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo de trabalho efetivo, que se acabe com as normas, com os artifícios que existem para manter o trabalhador em situação de precariedade. Outra questão que para nós é central é a questão dos horários de trabalho. Ora, se eles apresentam este pacote laboral com esta ideia da modernização, com esta ideia da adaptação, com esta ideia de adaptar à inteligência artificial, a novas formas de trabalho, a novos métodos de trabalho, então porquê que nada disto reverte a favor do trabalhador? Porquê é que, se estamos a avançar tanto em tantos mecanismos de trabalho, porquê é que nada disto reverte na redução dos horários dos trabalhadores? Porquê é que estamos a discutir ainda mais a desregulação dos horários de trabalho? E, portanto, nós defendemos que, se existem tantos avanços na nossa vida, que se reduza o horário de trabalho dos trabalhadores para as 35 horas. Há aqui uma questão central. Como é que lá chegamos às 35? Vamos nos sentar, vamos discutir, vamos criar propostas nesse sentido. Mas não aceitem é que a CGTP esteja de acordo com mais 2 horas de trabalho gratuita por dia, mais 10 horas de trabalho gratuitas por semana, mais 150 horas de trabalho de graça por ano. Não é o papel da CGTP esse. O papel da CGTP é a melhoria das condições de trabalho.
Como é que vê depois também a postura do Governo face ao anúncio da greve geral? O Primeiro-Ministro vem dizer que por trás há motivações políticas. O que é que merece esta postura do Governo?
Nós já tivemos a oportunidade de dar nota daquilo que é o nosso posicionamento relativamente a isso. Entendemos que foi uma falta de respeito do Primeiro-Ministro. E eu acho que o próprio Primeiro-Ministro já percebeu que a frase que preferiu foi muito mal recebida. O Primeiro-Ministro diz essa frase, salvo erro, no próprio dia ou no dia a seguir em que há o anúncio da greve geral. E não podemos esquecer que a greve geral foi anunciada no momento em que estavam 100 mil trabalhadores na rua, na marcha nacional que a CGTP promoveu no passado dia 8 de novembro. Dizer-se que mais de 100 mil trabalhadores na rua estavam e foram mobilizados pela CGTP para vir para a rua, dizer-se que esses 100 mil trabalhadores foram conduzidos com objetivos partidários, é não conhecer a realidade, de facto, daquilo que é a intervenção dos sindicatos e da CGTP nos locais de trabalho.
Esta greve juntou-se também a UGT. Há 12 anos que não acontece estas duas estruturas sindicais juntarem-se numa greve. É assim tão grave que mereça este impacto?
Foi possível neste caminho, foi possível neste processo encontrar a convergência para o anúncio da greve geral. Foi possível encontrar a convergência para que as duas centrais convergissem neste percurso. E acho que isso demonstra, de facto, a dimensão do ataque que está em curso, demonstra que os trabalhadores também cada vez estão mais espertos para a realidade, e a greve geral, só o anúncio da greve geral permitiu isso, permitiu romper com o silenciamento que estava a acontecer daquilo que era o conteúdo do ataque que estava em curso, e permitiu colocar essa discussão no espaço mediático. O que permitiu, ao colocar essa dimensão no espaço mediático, que também os trabalhadores percebessem a postura arrogante que este governo está a conduzir o processo. E ela está bem patente em todo este percurso de discussão e de negociação. Que não existe negociação, mais uma vez reforço. E aqui o apelo que posso deixar, em nome da CGTP, é que os trabalhadores usem o dia 11 de dezembro, usem o dia da greve geral, para olharem para aquilo que é a sua vida hoje e que lutem por uma vida diferente. Porque toda aquela retórica em que nos dizem constantemente que primeiro tem que se criar as condições, só depois é que vem a melhoria dos direitos, os trabalhadores que olhem e digam há quantos anos ouvem sempre a mesma retórica e que continuam sempre a estar na mesma situação. Portanto, nós temos que encontrar uma situação que nos permita olhar para a vida de uma maneira diferente.
A UGT já admitiu 2 dias de greve, e a CGTP?
A CGTP aquilo que diz é que está convocado o dia 11, é para o dia 11 que temos que trabalhar, é para uma grande greve geral, dia 11 de dezembro, que temos que ter a resposta. Também dissemos uma coisa ao longo de todo este percurso, que todas as formas de luta estão em cima da mesa, e que em cada momento iremos avaliar a melhor forma de luta para responder ao ataque que está em curso. Tivemos duas grandes ações de rua, mais de 100 mil trabalhadores de reforço no passado dia 8, foi convocada a greve geral, agora é construir o dia 11. Isso para nós é que é fundamental.
Mas temos assistido a algum contacto do governo com o GT? Com a CGTP parece haver aqui um silêncio. Vão manter-se apenas pelo dia 11 ou tentar outra reação do governo? Provocar alguma reação?
Repare, nós reforço aquilo que coloquei há bocado. Cada reunião para a qual formos convocados, a CGTP irá estar presente. Não abdicamos de estar em nenhuma reunião. Não abdicamos de ser a voz dos trabalhadores e de transmitir esse mesmo posicionamento. Está nas mãos do Governo, a greve geral. Está nas mãos do Governo. O Governo pode, a qualquer altura, corresponder àquilo que é o principal eixo que está em cima da mesa, que é o pacote laboral, e que não seja qual é a melhor expressão? Que não seja intransigente, que não seja orgulhoso, que retire e que comecemos a discutir de facto, a construção de alterações a partir do que é negativo hoje, comecemos a trilhar esse caminho de negociação. Está nas mãos do Governo a realização ou não da greve geral. Como sempre esteve. Agora, tem é que, de facto, deixar de ter esta posição de intransigência e abrir caminho para uma verdadeira discussão daquilo que é preciso ter.
Até dia 11 de dezembro, que encontros têm previstos com o Governo? Alguma coisa prevista na agenda?
A nível da agenda, a própria Ministra já veio ao público dizer, a nível da agenda, a única data que temos é a reunião da Concertação Social marcada para 10 de dezembro. É a única data que a gente tem em cima da mesa.
O que é que pode acontecer nessa reunião para desconvocarem a greve? É a retirada total do pacote?
Da parte da CGTP afirmámos isto desde o início, não há dúvida nenhuma. Cabe agora ao Governo, lá está mais uma vez reforço, cabe ao Governo o desfecho de todo este processo. Está mais por evidente que isto é profundamente negativo para o mundo do trabalho, está por mais evidente até pelas constantes organizações que todos os dias assumem a sua proximidade à greve geral e a entrada no processo da greve geral, que vamos ter de facto um grande momento de luta e de afirmação.